Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
E começa agora o contracorrente do José Manuel Fernandes. Já sabe que pode e deve participar através do 910024185. Estamos também no Twitter, Facebook, Instagram e tem ainda o nosso site. Em qualquer das plataformas pode deixar os seus comentários, mas já sabe que o que estamos de ouvir hoje, falamos sobre o discurso de ontem de Carlos Moedas na cerimónia de tomada de posse como novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa e também as propostas que apresentou para a capital. 910024185, Carla Jorge de Carvalho.
Carlos Moedas tomou ontem posse como novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, perante uma pequena multidão, mas aquilo que impressionou realmente José Manuel Fernandes foi o discurso que ele fez. É esse discurso que queres por isso discutir no Contracorrente, porque sentiste que há muito tempo ninguém à direita do PS fazia um discurso assim. José Manuel, porquê?
Olha, bom dia novamente.
Bom dia.
Bom dia. Olha, porque é que o discurso tinha tudo, ou tinha quase tudo na dose certa? Foi o discurso primeiro de um democrata, portanto, pela forma como ele se referiu aos seus adversários. Depois foi o discurso de um presidente de Câmara, pelo aquilo que ele falou sobre Lisboa. Mas também foi um discurso de um político, o discurso de alguém que sabe bem onde está politicamente, o discurso de alguém que não é socialista e que se situa naquilo que eventualmente... chamamos os centro-direita, não é? É bom ter noção de que a posição de partida de Moedas não é fácil, não é? Ele conquistou a presidência da Câmara, mas não conquistou a maioria da variação. Aliás, vamos ver quais são os problemas que se coloca no explicador. Na variação, há uma maioria de esquerda. A posição dele, haveria quem optasse, por exemplo, ou pela arrogância, dizendo ganhei e tenho que me obedecer, ou então por uma posição de submissão, género, epá, estou aqui um bocadinho a pedir patatinhas. Moedas optou uma posição diferente, que foi reafirmar os seus princípios, os princípios democráticos, e recapitular o essencial dos seus compromissos para com a cidade e para com os lisboetas. Ele, por assim dizer, estendeu a mão, mas mostrou que a mão que estendia não era uma mão vazia de projetos, era uma mão firme e com projetos. Portanto, achei que isso, por isso, muito interessante a forma como ele começou o discurso, evocando os seus antecessores. Portanto, e fazendo uma coisa que é raro, que é honrando o passado. No passado. Muitas vezes o que se faz é culpar o passado. Ele, em vez de culpar o passado, honrou o passado. E assumindo que um dia também ele terá que passar o seu testemunho, não é? Portanto, é uma coisa que não é costume fazer, não é? Portanto, nós estamos cá para levar um testemunho para os próximos. Parece uma coisa simples, uma coisa óbvia, mas não é. Sobretudo se pensarmos que viemos de tempos em que houve quem tratasse Lisboa como uma coisa sua, uma coisa que não se passa a ninguém, quando Lisboa de facto é de todos, e quando quem está no poder apenas lá está transitoriamente. Eu vou citar Moedas, acho que vale a pena, não é? Lisboa tem que ser uma casa de que todos sintam como sua, os que aqui nasceram e os que para cá vieram, os que vivem em Lisboa e os que aqui trabalham, os mais velhos e os mais novos, a cidade tradicional e a cidade global.
Pois, nem sempre é assim, não é? Há exemplos de uma grande tensão entre a cidade tradicional e essa cidade global.
Pois é, mas, pois há, mas não deve ser, nem pode, não deve haver, não é? E não pode haver, se Lisboa quiser ser aquilo que deve ser, que é uma cidade capital, uma grande cidade capital, pois acho que pode ser essa cidade e merece ser essa cidade, não é? Eu acho que para isso são necessárias muitas coisas. Muitas coisas capazes, por exemplo, de casarem a vida dos bairros mais tradicionais com a vida nas zonas mais cosmopolitas. Muitas coisas capazes de fazerem com que os mais frágeis não se sintam esquecidos, como às vezes se sentem, e descobrimos isso com o sem-abrigo. Mas também muitas coisas capazes de atraírem mais gente para Lisboa. Nós queremos mais gente em Lisboa. E ao mesmo tempo não queremos um discurso de inveja, porque de repente, como tantas vezes ouvimos nos últimos anos, porque de repente já não posso viver num sítio onde antes não podia viver e agora quero, não é? Moedas apontou algumas boas pistas ao falar, por exemplo, de uma cidade fiscalmente amigável, ao defender que é necessário um choque de gestão no licenciamento. É um horror em Lisboa, toda a gente sabe, ou defender coisas tão simples como passeios bem vividos, com pessoas a circular e o comércio local de portas abertas. Isto parece uma coisa simples, mas é isto que faz as cidades. É disto que se fazem as cidades. Aliás, devo dizer, eu gostei imenso de vê-lo citar uma pessoa que quase ninguém conhece, acho eu, que é Janet Jacobs, que é uma jornalista norte-americana que publicou, vê lá, há 60 anos, em 1961, um livro seminal, fundamental, chamado The Death and Life of Great American Cities, Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. E sabes porque é que eu gostei que ele falasse desse livro, que é um livro, eu não sei se é em português, penso que não, porque Jacobs foi das primeiras pessoas a dizer uma coisa muito importante, e que a certa altura os planeadores, os urbanistas esqueceram completamente, é que as ruas e os seus passeios são órgãos vitais das cidades. E mais, é que uma rua bem usada, tende a ser uma rua segura. Isto é uma coisa que muitas vezes esquecemos, porque às vezes damos mais importância aos espaços verdes, damos mais importância às vias rápidas, ou túneis, e às vezes as zonas vazias, inorgânicas, aquelas que existem muito nos bairros nobres e bonitos, jardinados, cidades de jardins, são zonas de problema. Portanto, compreender a cidade, compreender Lisboa, é compreender que na mesma rua pode haver tudo, na minha perspectiva, não é? E é a perspectiva de Janet Jacobs, que somos uma cidade, e basta andar em Lisboa para ver isso, onde os palácios estavam fundidos na malha urbana, não é? Onde as lojas são de porta para a rua e não são em centros comerciais. Isto também é uma coisa importante, voltarmos a isto, onde é preciso espaço para andar a pé e espaço para conversar, e, por exemplo, e para conservar também, por exemplo, todas as esplanadas. Então nós agora temos Lisboa finalmente cheia de esplanadas, uhum. Quer dizer, foi uma grande conquista dos tempos da pandemia, vamos ficar com elas.
Mas, José Manuel, onde é que isso é realmente diferente do que tínhamos em Lisboa com Fernando Medina?
Olha, eu acho que é diferente em muitas frentes concretas, por exemplo, nas políticas de habitação, transportes, por exemplo, mas penso que é sobretudo diferente no discurso, na forma como ele aborda o problema e sobretudo na forma como procura resolver cada problema. Por exemplo, mas a transição ambiental. Moedas assume todas as metas ambientais e vai até mais longe, porque eu acho que ele faz uma coisa que até agora ninguém fez em Lisboa. Porque vai ser ele mesmo a assumir pessoalmente o poder da transição energética das alterações climáticas. Isto pelo não é novo, ele foi o comissário da ciência, é bom ter noção disso, não é? Ele sabe do que fala. Portanto, é um sinal muito importante, e é um sinal muito importante a vários títulos. Portanto, primeiro porque ele põe as mãos na massa, depois porque é um político de centro e direita que assume que estas políticas são a sua prioridade. Ao ponto de ir ele tratar delas. Portanto, ele não deixa esse pelouro para um verde serviço, digamos assim, um berloque que eu tenho aqui a tratar desses assuntos. Mete ele mesmo as mãos à obra. Acho que aqui está um sinal de viragem. E claramente, eu diria, um sinal de novos tempos. Novos tempos em Lisboa e novos tempos também, até inclusive no espaço político de Moedas. Mas há mais, e acho que não é menos importante. Há a noção de que esta transição no ambiente, na energia, tem que se fazer com as pessoas. Tem que se fazer de baixo para cima e não de cima para baixo. Como Edas disse, acho que vale a pena citar de novo, uma cidade verde e sustentável faz com as pessoas, não impondo a transição às pessoas. Isto também choca um bocadinho com aquilo que a gente tem sentido muitas vezes em Lisboa. Ou seja, se queremos ajudar as cidades a ser neutras do ponto de vista das emissões de CO2, que é uma coisa que todos queremos, ou pelo menos todos dizemos que queremos, temos que levar as pessoas, por exemplo, a optar por transportes coletivos sustentáveis. Só que isso tem que ser feito de forma natural e não de uma forma imposta, não à bruta, não é? E ele disse o óbvio, mas que tantas vezes é esquecido. E o óbvio é preciso informar, é preciso conversar, é preciso convencer e é preciso partilhar.
Pronto, já se percebe melhor o contraste com a anterior gestão municipal.
Acho que o que foi interessante, o que foi inteligente no discurso de Moedas é que ele foi marcando bem as diferenças sem nunca ter de se referir a qualquer legado do passado, sem nunca ter de se queixar de qualquer herança. Eu acho que é muito refrescante ouvirmos um político que chega de novo, que protagoniza uma mudança política inesperada e significativa, mas que não passou o tempo a falar de virar a página. Já estou farto de virar a página. Agora também vamos virar a página da pandemia. Agora viramos a página de tudo. antes põe os olhos no futuro e diz, em vez disso, que acredita que é preciso que toda a comunidade, toda a comunidade, para gerir e imaginar a cidade, portanto, inclusivamente aqueles que ele substitui, não é? Era tão fácil, mas tão facilmente, Moedas, fazer um discurso sobre os tremendos desafios e as tremendas dificuldades que vêm pela frente. Mas ele foi para outro caminho, um caminho mais no registro, olha, se quiseres, sim, nós podíamos ficar o registro do Barack Obama, mas não penses que foi um discurso mole, não é? Um discurso género olé olé, ou um discurso redondo, porque também não foi nada. Bem pelo contrário, acho que foi ao mesmo tempo um discurso politicamente assertivo.
Assertivo em que sentido, José Manuel?
Olha, assertivo no sentido em que Moedas disse com toda a clareza que, ao mesmo tempo que saudava e agradecia o espírito construtivo da equipa de vereadores de Santos, em particular de Fernando Medina, e eu acho que, desse ponto de vista, Fernando Medina foi exemplar, também o saúdo, acho que foi uma coisa que, nos tempos que correm, não é habitual, ele sentiu-se também no direito de exigir respeito pela legitimidade do seu mandato, mesmo que sendo um mandato minoritário, mas que é um mandato. Ele foi muito claro, eu vou voltar a citá-lo. Estou certo de que todos aceitam, como democratas que são, que os lisboetas atribuíram a uma plataforma mais votos do que a todas as outras, o que tem implicações próprias e claras. Da minha parte, tenho a obrigação de respeitar essa legitimidade de cada um, mas ao mesmo tempo tenho o direito de exigir que seja respeitada a legitimidade específica do nosso mandato executivo. Eu acho esta questão essencial, pois a lei autárquica, a nossa lei autárquica tem um problema, que é o paradoxo de um presidente eleito poder às vezes, e muitas vezes, governar em minoria, e isso é um que sai da Moedas, pronto, com os problemas que se viu no explicador. Ora, os lisboetas, na verdade, nas próximas eleições não vão julgar só a variação, vão julgar basicamente o Presidente da Câmara, não é? Vão jogar Moedas. Por isso ele tem o dever de seguir o programa com que foi eleito e tem o dever de não defraudar a confiança daqueles que o elegeram. Portanto, nisso ele foi muito claro e nisso ele não usou meias palavras. Pode fazer compromissos. Pode fazer compromissos onde todos cedem um pouco para o bem geral, a expressão até é dele, mas são compromissos no quadro das suas prioridades. Era bom que, democraticamente, a esquerda percebesse que são essas as regras do jogo. Já há algumas pessoas a fazer declarações diferentes. Eu, por exemplo, não gostei nada de ouvir as declarações do Rui Tavares ontem. Mas eu acho que a esquerda também tem de perceber outra coisa, que tem a sorte de lidar com alguém que sabe o que quer. Lidar com alguém que sabe o que quer é uma grande vantagem. Porque se há com alguém que sabe o que quer, eu acho que é sempre bom. Pois quem sabe para onde vai, sabe fazer uma coisa que é difícil, que é fazer compromissos, porque, compromissos que salvaguardam o essencial. Moedas não disse isso ontem, mas estou a dizer eu hoje, acho que é bom negociar, a negociação entre pessoas com clareza de ideias é melhor do que a negociação entre pessoas baralhadas. Mas para mim o essencial, enfim, o que fica, portanto, é um político a falar para Lisboa, e já agora, eu acho que ele também falou em parte para o país, porque todo o país o ouviu, sem se queixar do passado, a falar de esperança e falar pela positiva, a falar de envolver as pessoas com a política e a assumir como ser os temas do futuro, como a transição energética e ambiental, o que é, no seu espaço político, claramente novo, quer dizer, não é novo, porque já houve quem fizesse isso há muitos anos, mas neste momento é novo. Eu acho que já era tempo, finalmente, de termos esta levada a dar fresco. E por isso eu acho que, para ser assim, para acabar de forma sintética, isto são realmente novos tempos.
E é então sobre esses tempos que queremos ouvir a partir de agora os nossos ouvintes. Basta ligar para os números de telefone do costume. Para já, chamamos para se juntar ao contracorrente de hoje o redator principal do Observador, Luís Rosa. Bom dia, Luís.
Bom dia.
Bom dia, bem-vindo ao Contracorrente. Luís, ouvindo também, e ouviste certamente o discurso de Carlos Moedas, ele faz um discurso novo, arejado e que faz antever uma forma de fazer política diferente daquela que estávamos habituados em Portugal. Também ficas com esta sensação que teve o José Manuel Fernandes?
Sim. Vou tentar complementar um pouco o que o José Manuel Fernandes disse. Eu acho que foi um discurso inspirador, como poucos no...
E agora estávamos com a ligação do Luís Rosa. Perdemos-te exatamente no momento em que começavas a dizer que foi um discurso inspirador.
Estás-me a ouvir agora bem?
Agora sim.
Pronto.
Muito bem.
Só dizer que foi um discurso inspirador que me fez lembrar um pouco o discurso da candidatura de Obama em Springfield, em 2007, que é um famoso discurso do Barack Obama, se calhar o mais conhecido deles todos. Eu acho que este discurso reflete a personalidade de Moedas. E por isso é genuíno. Eu acho que aquilo que uma das coisas que mais me impressionou foi que ele estava, sentia aquilo que estava a dizer. E por isso estava a ser genuíno. Isso é uma característica realmente das mais importantes em política. E tal como Obama, o Moedas concentrou-se nos cidadãos, concentrou-se nas pessoas, como ele gosta de dizer. Até brincou um pouco com isso, ao dizer que o tinham avisado para não falar tantas vezes nas pessoas, para logo a seguir insistir e persistir em concentrar-se nas pessoas. O que é que eu acho que isso revela? Revela que o Moedas tem consciência que o voto eleitoral não só é a base da legitimidade de qualquer político, mas também o apoio popular ao longo do mandato não é menos importante, é essencial. Portanto, ele demonstra ter consciência disso ao dizer que vai envolver os cidadãos, que vai estar na rua regularmente. Ao falar da transparência e da importância das populações e da população escrutinar os seus representantes, agora, obviamente que esta abordagem, esta inovação, eleva também muitas expectativas. A barra de exigência sobe significativamente. E aí, Carlos Moedas terá de ter muito cuidado para não defraudar os cidadãos e as pessoas. Veremos o que é que vai fazer nesta área.
Luís, mas esse é mesmo o risco, porque as condições políticas não são as desejáveis na ótica do novo presidente da Câmara de Lisboa. Não tem maioria, vai ter que negociar ponto a ponto, não houve nenhum parceiro privilegiado até agora. Isso é um risco grande que enfrenta Carlos Moedas?
Sim, há aqui um risco claro. Obviamente que também há aqui uma premissa. Moedas ganham as eleições, é o Presidente de Câmara, e a nossa lei autárquica dá um poder considerável aos Presidentes de Câmara e promove a estabilidade. Mas estão raríssimas na nossa história, na história das nossas autarquias, eleições intercalares, desde o 25 de Abril, obviamente. Portanto, nós tivemos o líder dos vereadores socialistas até um discurso moderado, como se esperava, mas tivemos Rui Tavares a avisar que há uma maioria de esquerda que Moedas tem de respeitar. Portanto, este discurso de Tavares, que aliás é um total mistério na nossa política, visto que nunca conseguiu atingir nenhum objetivo eleitoral nas muitas eleições em que já participou, mas continua a ter um protagonismo sem qualquer sustentação eleitoral. Este discurso é perigoso para a própria esquerda, porque se arrisca a oferecer uma maioria absoluta a Moedas no caso das intercalares. Parece-me que, no caso de existirem eleições intercalares, parece-me que a questão da governabilidade vai estar, acima de tudo, nas mãos do Movimento Cidadãos por Lisboa, que fez parte da coligação liderada por Fernando Medina. É um movimento fundado por Helena Roseta. Tem dois vereadores, João Paulo Saraiva e Paula Marques, que tiveram grande protagonismo na variação de Fernando Medina. E parece-me que com estes dois vereadores, se Moedas conseguir chegar a acordo com eles, de forma, no caso a caso, de forma mais sustentável, veremos como vai decorrer o mandato, pode haver aqui uma maioria absoluta no Executivo. Agora, Moedas é um personagem político moderado, um personagem que gosta do diálogo, que gosta de negociar, e portanto parece-me que tem a personalidade certa. O Santana Lopes falava no bom feitio de Carlos Moedas, após a tomada de posse, parece-me que tem um bom feitio de facto para gerir esta situação em que vai ter que ter muita, muita capacidade negocial, mas ele é que tem as chaves do poder. E a população quis mudar o ciclo político. Portanto, não compreenderia se a esquerda, como Rui Tavares parece querer, tornasse a Câmara Municipal de Lisboa ingovernável.
E como uma força de bloqueio. Luís Rosa, já vamos continuar a conversar e analisar não só este discurso de tomada de posse de Carlos Moedas, mas os desafios que este mandato vai ter pela frente para os próximos 4 anos, se não pensarmos nas tais eleições intercalares de que estás a falar. Mas Maria João Simões, ajuda-nos a recordar como é que se pode participar no Contracorrente.
O número é o de sempre. Para quem ainda não sabe, é o de sempre. É o 910024185, como disse a Carla Jorge de Carvalho. Estamos a falar sobre a tomada de posse de Moedas como novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa e de algumas das prioridades que definiu para a capital, que passam por exemplo, uma redução de impostos, um plano de saúde para os mais velhos e também tornar os transportes públicos gratuitos. Queremos muito conhecer a sua opinião sobre este tema, 910024185.
E vamos já começar a conhecer essas opiniões. O primeiro ouvinte que nos liga não está a ligar de Lisboa. Não faz mal, ainda bem, é também importante. O José António de Sousa é economista reformado. Bom dia.
Então, muito bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que subscrevo toda e cada uma das palavras de Luís Rosa, sobretudo no tocante àquilo que ele disse sobre o Rui Tavares. Mas em relação ao discurso de Carlos Moedas, e tal como eu tive a oportunidade de lhe escrever no LinkedIn dele, aquilo que é importante, há duas coisas fundamentais. Cumprir aquilo que prometeu na campanha, porque ele vai ter, obviamente, os olhos postos nele de todos os cidadãos de Lisboa, e depois rodear-se de gente capaz, de gente profissional, que o ajude a gerir uma câmara, a câmara que é basicamente ingerível. É um monstro, está cheia de vícios e de defeitos. Eu estou-vos a ligar de Gaia, mas eu vivo em Miraflores e, portanto, conheço bem o tema de proximidade. O fundamental, acho eu, são esses dois aspectos. Gerir a câmara com gente capaz. Eu soube no outro dia que ele esteve a falar com o Paulo Portas. Eu não sei o que é que o Paulo Portas lhe possa dar de positivo para o ajudar no trabalho que ele tem pela frente e cumprir as promessas que fez durante a campanha eleitoral. Muito obrigado, bom dia.
Muito, muito bom dia, José António e Sousa. Obrigado a nós por nos ter ligado, deixando aqui estes dois riscos, cumprir o que prometeu, estas necessidades, cumprir o que prometeu Carlos Moedas e rodear-se da equipa certa. A Hilda Pinheiro é formadora. Liga de Irmes Indo. Bom dia.
Bom dia a toda a equipa da Rádio Observador. Pronto, eu gostava de realçar no discurso do Dr. Carlos Moedas. Eu penso que fez um discurso inovador no sentido de não estar agarrado a uma democracia representativa, mas dar um salto qualitativo para uma democracia representativa e participativa. Ou seja, acreditar nas pessoas, neste caso nos municípios de Lisboa, do seu concelho, e realmente pôr o enfoque e fazer, digamos, o seu caminho, digamos, autónomo, negociando com os restantes vereadores, mas pondo o seu cunho pessoal. E eu penso que é isso que os lisboetas apreciam e querem. E uma política de transparência, portanto, publicar, mesmo que seja um beberete, portanto, elencar no site da Câmara o custo, quanto é que isso custa aos municípios de Lisboa. Portanto, isso é muito, muito importante, acreditar nas pessoas, e eu penso que se fizer esse trajeto, vai conseguir ter uma maioria absoluta no próximo mandato, independente das tricas partidárias. Eu penso que ele está acima, essa mudança que as pessoas querem. Nós estamos cansados de jogos políticos, nós queremos ação, e que realmente correspondam às necessidades da população. E, portanto, resolvam os problemas efetivamente. E, portanto, eu penso que também, para concluir, que foi uma boa escolha do Dr. Rui Rio. Os ilustres do PSD têm dificuldade em aceitar esta mudança de jogos partidários, de interesses, de teias dentro dos partidos. Os militantes de base estão cansados disso, porque isso é o atraso do país. Portanto, há que libertar, digamos, esta maneira de pensar da cunha pessoal, do amiguismo, digamos, de faço isto, mas dou-te aquilo. Não, é em prol de uma sociedade desenvolvida, é em prol de um país desenvolvido. Eu penso que o Dr. Carlos Moedas realmente tem um discurso que agrega todos e é para fazer.
Uhum.
Em prol, e é um inquilino da Câmara, portanto... Ele não é o dono da Câmara, ele disse isso no seu discurso, ele é o inquilino e depois irá passar. A Câmara é a casa da democracia dos lisboetas e há de ser durante séculos. Eu penso que isto é muito, muito refrescante, como disseram na Rádio Observador. E olha, eu sou do Conselho de Valongo, de Irmes Indo, da área metropolitana do Porto, e sinto um orgulho enorme por vocês terem assim um presidente de Câmara, que realmente faz toda a diferença. E bem haja à Rádio Observador.
Hilda Pinheiro, a rádio faz...
Não e não sou lisboeta.
Faz com os nossos ouvintes, Hilda Pinheiro. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigada aqui a defender que o que querem os munícipes são os problemas resolvidos e estão cansados de tricas partidárias. A Madalena Correia de Sá, Liga de Lisboa, é reformada. Bom dia.
Bom dia, meninos. Tudo bem? Olha, eu estou plenamente de acordo com as análises que foram feitas. Acho que aquilo que ouvimos ontem foi uma lufada de ar fresco na nossa Câmara. Um discurso de uma pessoa realmente sábia, com categoria, que sabe lidar com as pessoas, que percebe muito bem a situação em que está, porque vai ser difícil, não é? Mas que teve uma integridade única. Só posso dar os meus parabéns e agradecer aos lisboetas que votaram em Carlos Moedas, porque realmente entramos noutro ciclo.
Aqui fica...
Foi muito bom, muito bom.
Uma lufada de ar fresco, diz a Madalena Correia de Sá, sobre Carlos Moedas, que é desde ontem o Presidente da Câmara de Lisboa. Muito obrigada, Madalena, pelo seu telefonema. Chamo o próximo ouvinte, José Batista, está reformado, liga de Setúbal. Bom dia.
Olá, bom dia. Estou reformado do trabalho, mas não estou reformado do pensamento. Olha, é assim, eu penso que os discursos são emoções políticas. E, de facto, podemos ter aqui uma oportunidade para arrumar à dignidade humana daquilo que é necessário, efetivamente, termos valores no presente e que fiquem para o futuro. Desejo boa sorte ao Carlos Moedas, mas há uma promessa que ele tem que cumprir. Eu não sei em que lugar é que ela está, mas ele tem que pagar o almoço àquele trabalhador da Câmara, porque ele fez uma aposta com o trabalhador da Câmara, a um almoço, e por aqui pode partir o princípio, efetivamente, de eu ter a certeza que ele vai gerir bem o bem público. De maneira que os discursos são sempre emoções políticas, e eu repito-me aqui, as ações concretas vamos ver, efetivamente, dentro deste mandato. Porque, de facto, as vicissitudes do sistema são de tal maneira profundas e complexas que ele, efetivamente, vai ter muitas dificuldades em pôr em prática. E para terminar, espero que, efetivamente, ele, aquilo que prometeu, cumpra rigorosamente. Não faça como este governo que está no poder, que inclusive prometeu transportes públicos gratuitos aos ex-combatentes, e é tudo uma farsa, é tudo uma mentira, e eu espero que este senhor, efetivamente, que é um homem que esteve na Europa, conhece bem a Europa, e eu por aqui acredito bastante nele, porque ele sabe efetivamente o que é a Europa. Espero que efetivamente ele seja responsável e terá aqui um apoiante no futuro para efetivamente o criticar profundamente e para lhe dar grandes elogios. Bom dia, obrigado.
Muito bom dia, José Batista. Obrigada da nossa parte. Carlos Moedas tem de cumprir o que prometeu. Houve vários almoços prometidos na campanha eleitoral. Alguns, um deles foi cumprido logo no primeiro dia a seguir às eleições. Aliás, o Diogo Teixeira Pereira está aqui connosco, está no Contracorrente a recolher as opiniões dos nossos ouvintes que vão sendo deixadas nas redes sociais, mas também acompanhou a campanha de Carlos Moedas. Houve vários almoços prometidos. Fazia quase parte da conversa que Carlos Moedas ia tendo com os munícipes.
Nem de propósito, Carla. De facto, houve um dos dias de campanha, uma noite de campanha, em que Carlos Moedas estava numa visita aos trabalhadores da higiene urbana. Portanto, são trabalhadores que começam a trabalhar muito tarde, por volta das 11 da noite. Trabalham na recolha do lixo da cidade. E um desses trabalhadores estendeu a mão a Carlos Moedas e disse-lhe: aposto consigo em como não ganha a Câmara. E Carlos Moedas, confiante que estava nessa altura, disse: não, eu aposto que vou ganhar, e aposto já um jantar consigo em como vou ganhar a Câmara Municipal de Lisboa. A verdade é que nós na altura até entendemos aquilo como uma pequena hesitação de Carlos Moedas, porque o trabalhador quis apostar o próprio salário, mas Carlos Moedas não aceitou e nós entendemos isso como uma pequena hesitação, mas a verdade é que a aposta acabou bom mesmo por ser ganha por Carlos Moedas.
Carlos Moedas comeu peixe cozido, lembro-me bem. Diogo, vamos aos outros comentários que vão chegando.
Vamos aos comentários. O Pedro Campos, no site do Observador, diz que o discurso de Carlos Moedas foi um excelente discurso, um dos melhores feitos por um político nos últimos anos. O Luís Abrantes diz que Moedas discursou como um estadista, Rio ficou na penumbra. Lemos ainda o comentário de Pedro Campos, que diz que, apesar de Carlos Moedas não ter maioria, existem todas as expectativas de ser um dos melhores presidentes de Câmara de Lisboa dos últimos 20 anos. Lemos ainda também o comentário de José Maria, que diz que a primeira prioridade do Moedas deve ser privatizar a Câmara Municipal de Lisboa, como fez com os CTT. O José Montargil espera que Carlos Moedas se prepare para o pior. Colaborações ditas simpáticas está o mundo cheio, mas a realidade é que outra, o novo presidente da Câmara de Lisboa vai ver se há rasca para governar, diz este leitor e ouvinte do Observador. Do PCP não vejo grandes problemas, pois é um partido realista e ligado ao povo e quererá o melhor para ele. Aceitará medidas boas para os lisboetas, o pior é o resto. Agora, o Bloco não representa nada nem ninguém e com 2% da votação vai valer-se disso, parece-me a mim, diz o José Montargil, que vai ser uma correia de transmissão do PS quando lhe convier, Maria João.
Antes de continuarmos a debater o tema do contracorrente de hoje, reforço que tem até às 11, está a decorrer a hora premium, em que lhe damos 40% de desconto na sua assinatura anual do Observador. Basta ir ao nosso site, depois de escolher o seu plano, adicionar o código POSSE no espaço indicado. É esta a palavra do dia, POSSE. E Carla, regressamos então à discussão do contracorrente de hoje, sobre Carlos Moedas como novo presidente da Câmara de Lisboa. O número é o de sempre, 910024185. E já temos mais ouvintes em linha.
Temos mais ouvintes e há também uma outra história de um almoço prometido. Vamos ouvi-la já daqui a pouco. Mas antes disso, vamos então ouvir os nossos ouvintes. David Henrique é professor bibliotecário, Liga da Maia, no Porto. Bom dia.
Olá, bom dia. Eu com gosto que participo pela primeira vez no Contracorrente e fazendo minhas as palavras de um ouvinte anterior que disse que Carlos Moedas foi uma alofada de ar fresco em Lisboa, eu acho que Carlos Moedas foi uma alofada de ar fresco na política do país. Espero que os partidos políticos sigam esse exemplo e que não façam como este governo, que é o mesmo já na segunda legislatura e ainda está a deitar culpas para três governos atrás, para o tempo da Troika, quando já teve tempo mais que suficiente, teve uma legislatura completa que podia mudar tudo aquilo que estava errado e não fez. Eu, por exemplo, sou um professor regredi na carreira graças a um governo socialista, estava no sexto escalão de 10, passei para o quarto escalão de 13, com os congelamentos, o meu ordenado hoje continua a ser o mesmo que em 2009, o ilíquido. O líquido são menos de 200 euros, e este governo não corrigiu isso. Mais ainda, todos os colegas, com o meu tempo de trabalho, que vincularam depois de 2013, esses colegas ultrapassaram-nos e foram para o lugar a que teriam direito, que era o sexto ou sétimo escalão. Todos os que eram professores efetivos do Estado antes de 2013 continuam a marcar passo nos escalões que tinham entre 2011 e 2013, é quando dos congelamentos. Sim. Portanto, espero que Carlos Moedas tenha agora 8 anos para se tornar o melhor Presidente da Câmara de Lisboa do pós-20 de Abril, portanto...
E vamos ver, há 4 anos para se poder fazer esse balanço. David Henrique, muito obrigada. Bom dia. Bom dia para si. Bom dia também ao ouvinte Pedro Costa, é arquiteto e Liga de Lisboa.
Exatamente. Bom dia, consiga-me ouvir?
Sim. Está a conduzir, creio eu, ou está no trânsito, mas estamos a ouvi-lo.
Exatamente,
Pedro.
Exatamente. Peço desculpa se houver algum ruído. Obrigado pela disponibilidade, pela participação. Eu podia dizer, para começar, era referir o ponto que há pouco os comentadores, penso que era o José Manuel Fernandes que estava a referir isso, o facto de Carlos Moedas ter mencionado Jane Jacobs e o livro The Life and Death of Great American Cities. E é curioso, eu como arquiteto achei uma referência muito curiosa, embora depois tenha pensado que Jane Jacobs ficou conhecida e eternizada por, nomeadamente, ter combatido a especulação e, de certa forma, grandes problemas que estavam a existir na América dos anos 60 e, nomeadamente, foi grande impulsionadora contra intervenções de Robert Moses, que era um grande especulador na altura. E, de facto, Lisboa, neste caso, precisa de mais, muito para além daquilo que está a ser a construção e a reabilitação em massa. Pronto, como arquiteto, mas estou inserido nesse meio e sei exatamente o que se passa, não só desde o licenciamento até às obras, mas enquanto cidadão preocupa-me o facto de haver muito pouco arrendamento disponível para pessoas da minha geração, de 30 anos, e inclusive até gerações muito mais velhas do que eu. Preocupa-me precisamente uma Lisboa que tem exatamente muita construção, muita reivindicação, muita ação de momento a ir para a frente, mas não vou dizer que Carlos Moedas será, precisará um entrave para, para novas políticas que possam melhorar a questão da habitação, mas não fiquei particularmente impressionado com a posição do mesmo em relação, por exemplo, ao arrendamento acessível e a políticas, de, neste caso, do mandato de Fernando Medina, em conjugação também com políticas propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, nomeadamente. Mas, portanto, o que eu desejo é que exista uma articulação, neste caso, entre o mandato de Carlos Moedas e aquilo que ele poderá trazer de novo para a cidade e para a governação da cidade, não esquecendo aquilo que começou a ser feito, e não vou dizer que está feito, porque há muito por fazer, mas nomeadamente que ouça intervenientes, neste caso de esquerda, dos partidos de esquerda, e que, sendo
e,
muito...
E que consiga não quebrar com alguns movimentos importantes, nomeadamente, estava a falar aqui na questão da habitação e do arrendamento acessível. Pedro Costa, muito obrigada pela sua intervenção e essas reservas que tem relativamente, sobretudo, a essa matéria. Ouvimos muitos ouvintes aqui esta manhã. Luís Rosa, mas contavas aqui em off, de microfone desligado, que há mais uma promessa que Carlos Moedas vai ter de cumprir e é contigo.
Sim, encontrei-o durante a campanha, estava a sair de um almoço precisamente em Campo de Ourique, encontramos casualmente, veio-me cumprimentar, veio-me a falar um pouco e prometeu-me: bem, Luís, eu vou ganhar e depois das eleições vamos almoçar. Eu disse: sim, olha, não interessa se ganha ou se perde, mas convidaremos certamente o almoço. Portanto, é mais uma promessa
de almoço. É mais uma promessa de Carlos Moedas. Relativamente...
Sim, eu gostava só de enfatizar aqui um ponto que há pouco ia referir, que é, Moedas fez um bom discurso, sem sombra de dúvidas. Eu queria comparar também rapidamente com o discurso que Paulo Rangel fez de candidatura, da apresentação da sua candidatura à liderança do PSD. E são dois bons discursos que demonstram que a direita parece que aprendeu com um dos maiores erros de Passos Coelho, que foi desistir de comunicar, desistir de envolver as pessoas e não ter um discurso de esperança. É preciso oferecer um horizonte concreto à comunidade antes de reformarmos, antes de tomarmos as decisões difíceis. E desde há muito que penso que só o centro-direita poderá fazer reformas que o país precisa para romper neste ciclo de empobrecimento, esta corrida lenta, mas persistente, a caminho do último lugar do país mais pobre da União Europeia, juntamente com a Bulgária. Mas para isso, o centro-direita não só tem de ter o apoio popular para uma maioria absoluta, como mais importante do que tudo, tem de envolver as decisões nessas mudanças. É essa a mensagem que Carlos Moedas passou ontem e parece-me que é a mais importante de todas. O apoio popular não se esgota no ato da eleição e tem de continuar ao longo dos mandatos. Isso é muito importante.
E essa questão da comunicação que referes, José Manuel Fernandes, foi uma tónica praticamente comum, a lufada de ar fresco que para já esta candidatura e este movimento representa. Será que pode, de alguma forma, contagiar a forma de fazer política, pelo menos dentro da família partidária de Carlos Moedas, idealmente mais, mas pode haver esse efeito de contágio?
Eu espero que sim, quer dizer, porque há de facto um registro muito diferente neste discurso. O Luís fez bem em lembrar também o discurso de Paulo Rangel, mas não, eu acho que pode ir além do espaço político do PSD, sobretudo pela forma como é um discurso feito sem acrimónia, mas com assertividade. E eu acho que este tom é um tom diferente daquele que estamos habituados, porque nós há muitos anos, praticamente desde a emergência da geringonça, que temos sempre um tom que é feito passa-culpas, não é? Portanto, o discurso é muito um discurso de passa-culpas. E agora este discurso é um discurso que não é feito nessa base, é feito numa base de todos são necessários, todos são precisos, que é uma coisa que nem sequer no espaço político, e é feito com uma modernidade também diferente, e com uma preocupação de modernidade diferente. Talvez porque é um político de uma geração diferente, e nós não damos às vezes muita atenção a isso, mas eu acho que devemos dar. É alguém que tem algumas características que são diferentes da maior parte dos outros políticos importantes no ativo. E eu vou sublinhá-las muito rapidamente antes de terminar. É mais novo, tem uma carreira, começou a sua vida trabalhando no setor privado e teve uma longa carreira no setor privado de grande sucesso. É alguém depois fez uma carreira internacional, é alguém que depois dessa carreira internacional, portanto, enfim, política em Portugal e depois fez uma carreira na Comissão Europeia, é alguém que quando voltou a Portugal foi novamente para o setor privado, estava num lugar de sonho, que era a Fundação Gulbenkian, e voltou novamente à política. Portanto, não, alguém que está aqui, que não precisa da política, são várias coisas raras, por assim dizer. A maior parte das pessoas ou são do setor público, ou são de outra idade, ou de outras gerações. Isto, pelos vistos, faz diferença. E talvez nós devíamos habituar a menos pessoas que foram políticos toda a vida, e pessoas que trazem outro mundo, e Moedas de facto traz outro mundo à política portuguesa.
Vamos ver o impacto desse outro mundo no mundo português, na vida nacional. Bom, quero agradecer ao Luís Rosa, obrigada por ter estado no Contracorrente.
Obrigado.
Agradecer sobretudo aos ouvintes que participaram, que nos acompanharam. José Manuel Fernandes, novo encontro amanhã com outro tema. Até amanhã.
Até amanhã.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.